abrir pra gente?
Olá, Pétria! Obrigada pelo convite.
Eu que agradeço. Sabe que há alguns meses eu estava idealizando trazer alguma série de entrevistas para o Revista CBN, entrevistas inspiradoras, entrevistas que trouxessem para a gente informação, além, né, do cotidiano, e que nos ajudasse a sair um pouco dessa lógica do consumo das redes sociais e das redes sociais que consomem a nossa atenção. Nada melhor do que falar sobre viagens, que é algo que eu amo. E aí, gente, só contar um bastidor para vocês, eu começo a conectar as minhas antenas, né? Quando eu tenho um tema que eu quero fazer entrevista, eu vou para o meu silêncio, eu vou para a minha meditação. É assim que eu funciono, Kênia. E eu começo a abrir minhas antenas para ouvir o que o mundo quer me dizer e para eu me conectar com os entrevistados. E aí eu começo a fazer uma linha de pesquisa, de pauta, e chego numa pessoa que me fala, você precisa entrevistar a Kênia. E quando eu conheço o trabalho da Kênia, eu falo, gente, não, é a entrevista de estreia para o nosso quadro de viagens no Revista CBN. Meus ouvintes merecem essa conversa com a Kênia, que lançou esse livro lindo, Arqueologia do Sagrado. E hoje ela vai contar um pouquinho para a gente sobre a busca dela por viagens com propósito, por destinos sagrados no planeta Terra. Kênia, me conta um pouco da tua relação com o mundo, da tua relação com a viagem, da tua relação com, enfim, ter rodinhas nos pés, né?
Sim, tem rodinhas nos pés e tem muita vontade de conhecer esses lugares que são sagrados, né? E esses lugares são sagrados, Pedra, são esses locais que estão conectados com o nosso coração diretamente, seja por uma mitologia, seja por uma busca de um ideal, seja por uma busca de algo que faz sentido, né? Aproveito para trazer esse significado do sagrado, né? Segundo o Mircea Eliade, que é um mitólogo, um filósofo romeno, ele diz que sagrado é a função de dar sentido. Então, tudo aquilo que faz sentido é sagrado. Então, por exemplo, se eu vejo, eu estou no mundo ocidental, eu vejo dois pedaços de madeira entrelaçados, um horizontal e um vertical, para mim isso me faz uma conexão com o sagrado, não é?
Claro.
Imediatamente eu lembro de uma história, de um personagem inspirador. Mas talvez num país asiático, num país árabe, não faça sentido. Outras peças fazem sentido. Então, o sagrado é essa função de dar sentido às coisas. Então, a nossa própria casa, enfim. Então, esses locais, eles estão conectados com esse sentido para cada um de nós. E, bom, e essa minha busca por lugares sagrados nasceu a partir do sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, para quem está nos assistindo e tem mais de 30 anos, sabe o que eu estou dizendo. Então, teve um episódio, Pétria, que era do Minotauro. E esse episódio do Minotauro, ele foi muito forte, né? Eu acho que foi um episódio muito intenso. E esse episódio, ele nos remetia à Grécia clássica. Então, além, né, da história dos personagens, né, dessa história, desse mito, tinha toda aquela cenografia que se passava na Grécia. Então, eu cresci com vontade de chegar na ilha de Creta para ver aquele tal labirinto. Será que é verdade? Não é? Então, isso me inspirou durante muitos anos. A minha primeira viagem, o meu primeiro destino, né? E eu considerava um destino sagrado para mim, porque me fazia sentido. Então, eu orientei, vamos dizer, a minha busca, a minha vontade para um dia chegar lá. Ok, tudo bem. E com isso nasceu uma vontade muito grande de estudar arqueologia. Justamente para entender melhor esses espaços, né? Enquanto um espaço material. Bom, então eu fiz a minha primeira viagem, eu tinha 33 anos de idade. É interessante, né, Petra? Porque 33 é um número meio mágico, né?
E se fala em várias culturas, inclusive para o próprio catolicismo é importantíssimo, né? O cristianismo.
Exatamente, exatamente. Então eu também acho que é uma idade sagrada, é uma idade de mudança,
você,
de ruptura para muitas pessoas.
Né?
Bom, então, Orientou minha primeira viagem, meu destino era chegar à Creta, mas até eu chegar lá, eu passei por muitas, vamos dizer, aventuras, algumas inclusive que os anjos me tiraram assim pela gola da camisa e me tiraram da situação, porque só pode ser. Foram coisas muito mágicas que aconteceram. Pessoas que tiram você de um apuro. Enfim, muitas histórias acontecem, né? Quando você está no, numa caminhada. Eu conto algumas histórias aí. Bom, e o mais marcante foi ter ido a Newgrange, que é um sítio arqueológico, é um lugar sagrado pré-histórico na Irlanda. Nós dizemos uma tumba de passagem. O termo em francês é cairn. É uma tumba de passagem, é como se fosse um dolmen coberto por terra e por pedras. E a primeira representação do Triskelli, que são aquelas espirais conjugadas, né, que significam, não, pode significar muitas coisas, passado, presente, futuro, não é? É uma tríade, né? Então, essas espirais se entrelaçam. Elas foram encontradas ali, na pedra número um, tem uma fotografia no livro, na entrada de Newgrange. E Newgrange, ele tem um pequeno portal, como se fosse uma janela em cima da porta, onde o sol entra no solstício, e, aliás, no equinócio, e ilumina uma tumba, uma bacia. Na verdade, é uma bacia cerimonial que acreditava-se que levava para o mundo do além, um local sagrado.
Isso na Irlanda.
Bom, isso na Irlanda. Então, eu fui visitar esse sítio arqueológico e nunca mais fui a mesma. Porque alguma coisa aconteceu ali. Eu subi nesse monumento. É possível subir, não é? Porque é um montículo de terra. Eu subi nesse local. E vamos dizer, assim, para encurtar, tive uma revelação. É
Teve
porque
uma
não sei
visão.
explicar com palavras,
Claro.
né?
É um arrebatamento, né? É uma certeza interna.
Exatamente, é uma certeza interna. Só quem vive certezas internas sabe o que é, mas às vezes não dá para traduzir por palavras. Não é algo muito objetivo. Bom, o fato é que eu saí de lá com a certeza de que eu deveria dedicar a minha vida enquanto fotógrafa, né, a fotografar lugares sagrados. Isso aconteceu em 2004. Então, nós estamos em 2026. Já são 22 anos. Então, eu sou formada em jornalismo, né, minha primeira formação, e todo o trabalho que eu fiz na área de programação visual, design gráfico, jornalismo, fotografia, eu viajei em busca de um local sagrado.
Eu quero pedir para a Janaína colocar para a gente na tela, Kenia, a foto da jornada que você faz no livro, né? Porque você vê, ela conta aqui para a gente sobre
Isso.
essa visão ou esse arrebatamento que você teve na Irlanda, já inspirada lá na infância por Minotauro no sítio do Pica-Pau Amarelo. Que, eu vou te contar, Kenia, a nossa ouvinte, Maura, não sei de onde é a Maura, se é de Curitiba, ela tem um prefixo aqui que acho que é do Paraná. Ela fala assim: o episódio do Minotauro também me marcou. 15 anos depois, fiz a Ariadne, irmã do Minotauro, que deu fio para Teseu. Ela fala aqui, ou seja, ela também se inspirou com esse episódio do Minotauro do sítio. Agora, aí você vai para a Europa, tem essa experiência na Irlanda. E aí você constrói uma jornada de destinos com o teu livro, que é isso que a Janaína colocou para a tela aqui. Explica para a gente, Kênia.
Pois então, essa jornada que nós estamos vendo aqui, não é, no monitor, na verdade, foi uma segunda revelação que eu tive há simplesmente uns 9 meses atrás. Eu demorei 21 anos para chegar aqui, porque na verdade o que aconteceu? Eu fui fotografando. Então, depois dessa missão que me foi dada na Irlanda, todo o dinheiro que eu juntava enquanto jornalista, designer gráfico, eu viajava. Ok, cheguei a fazer uma pós-graduação em história do cristianismo antigo para poder fotografar em Israel, Palestina, né, todos os lugares, ou uma grande parte de lugares associados à vida de Jesus. Bom, e assim, né, fiz várias viagens, né, Ilha de Páscoa, enfim, Egito, ok, tudo bem. Determinado momento, eu senti a necessidade de tirar um sonho de dentro da minha caixinha. Nós vamos acumulando sonhos, né, Pétria? Então, eu tinha muitos sonhos na minha caixinha e tirei um deles. Esse sonho era estudar arqueologia e história da arte. E assim eu decidi, eu já tinha 44 anos, eu decidi então ir para a França. Não sabia falar francês, mas
Uau.
enfim. Eu fui com um dinheiro que dava para ficar 6 meses, aprender francês e tentar entrar na universidade. E se desse certo, seria uma maravilha. Se não desse certo, eu voltava para o Brasil e recomeçava tudo novamente. Né? Não tá, não há mistério nenhum em recomeçar. Né? O recomeço sempre tem uma magia também.
Tem.
Acontece que deu certo. Deu certo! E eu conto
Incrível.
essa história no capítulo número 3, o oráculo.
O
Eu vou
oráculo.
chegar lá. Bom, então eu estudei, acabei estudando, me formei em História da Arte e Arqueologia na Sorbonne, em Paris. De lá fui para Portugal e queria continuar fotografando. E você não sabe, Petra, eu comprei um motorhome.
Deixa eu ver a imagem dela, Jana. Essa frase, não, ela não bastasse querer fazer uma jornada, ela se comprou um motorhome e saiu com o quê? Com o pé na estrada? É isso, Kênia?
Sim, eu estava em Portugal e fiz muitas viagens no próprio país e cheguei até a França. Eu queria chegar até a Grécia, porque eu estudei língua grega e queria chegar até a Grécia. Mas aconteceram tantas coisas no caminho, e que eu vou explicar no capítulo número 5, aconteceram tantas coisas no caminho que eu vi que a própria essência era o caminho. Então, eu fiquei vivenciando coisas maravilhosas durante 4 ou 5 anos. Então, essa daí é a minha casa, era uma casa escritório,
Olha a
né?
casa
Eu
dela,
tive que
motorhome. Que coragem. Eu não teria essa
Sim.
coragem, Kênia. Eu acho que eu não teria. Eu gosto de
Moramos.
viajar. Eu gosto de bater perna.
Moramos eu e minha co-pilota, que é a Gaia,
Ah.
essa cadela, pretinha, tem o olho azul, o olho marrom, e ficamos 4 anos e 9 meses, nessa experiência que é maravilhosa, né? De fato, é ser um nômade digital. Né? Porque tem a tecnologia da internet, mas de
Lógico.
repente eu tenho que estar muito atento à minha autonomia de água, porque eu tenho que colocar água, eu tenho que retirar água, eu tenho que ter abundância em luz solar, porque eu tenho painéis solares. Então, é
Você
meio
de
que andar à
fato
procura de
fica em
recursos.
contato. Você de fato fica em contato com esse
Sim.
motorhome, em relação ao teu consumo, ao quanto um
Exato.
viajante demanda, né, do planeta.
Sim,
É isso, basicamente.
sim. Sim, Petra, fica muito claro qual é o nosso impacto no mundo. Quanto que eu preciso de água? A forma de lavar louça muda, inclusive, porque quanto mais eu gasto, mais rápido eu tenho que sair do local onde eu estou, procurar um local para abastecer água, né? De água, tirar, né? Eu
Claro.
tenho um limite, né? Eu tenho um depósito para águas cinzas e tenho um depósito para águas limpas. Então, tudo muda. A relação de consumo com água, muda completamente. E é fantástico a experiência. Então, foi muito interessante. Bom, então, essa experiência a bordo do motorhome foi justamente para dar prosseguimento ao meu projeto fotográfico, Arqueologia do Sagrado. Bom, e um dos motivos que eu fui para a Europa estudar foi justamente para entender os lugares sagrados que eu fotografo, essas viagens todas. Então, por exemplo, eu vejo uma coluna no templo grego que está caído. Eu queria saber por que que caiu daquela forma, por que que são aquelas peças, né? Tinha telhado, não tinha, enfim, eu tinha tantas questões que, além da fotografia, né, que fotografa-se com a alma, com o coração, né, com senso de
Lógico.
estética, mas eu queria entender um pouco dos aspectos técnicos daquele local. E foi por isso que eu fui morar na Europa e estudar. Enfim, isso começou há 11 anos atrás, culminou na experiência do motorhome, que eu vendi agora, em fevereiro.
Você tá
Até em fevereiro eu
brincando.
estava morando aí. Sim, eu cheguei no
Nesse
Brasil tem 4 meses.
foram 4 anos, então, no motorhome, é isso?
Quase cinco,
Quase
quase cinco,
cinco.
4 anos e 9 meses.
Gente, quem quiser ver o
Exato.
motorhome, se você está no rádio ou está só ouvindo, venha acompanhar também e assistir nossa conversa aqui no YouTube da CBN, porque tá demais. Me conta uma coisa, a gente vai ter um primeiro bloco, a gente daqui a pouco vai para o Repórter CBN, e aí na sequência do Repórter, a Kênia vai contar para a gente o roteiro. Então, se você quer anotar dicas que ela vai contar para a gente sobre esses... Ela vai contar aqui para a gente alguns roteiros sagrados, mas até chegar lá, eu quero saber, Kênia, você comprou esse motorhome, você estava aonde? Em Portugal ou na França?
Eu estava em Portugal,
Tá.
mas, olha, Petra, eu tenho uma frase que me inspira, que é o seguinte: A viagem pode ser louca, mas o viajante deve ser lúcido.
Sim,
Ou seja,
muito bom.
a viagem pode ser uma aventura, mas, aliás, desculpe, a aventura pode ser louca, mas o aventureiro tem que ser lúcido. Então, eu tinha esse planejamento de ter um motorhome. Na verdade, meu pai, ele já pensava em ter um comprar um, ele teve uma carcaça de ônibus, disse que iria reformar essa carcaça de ônibus e queria sair pelo Brasil. Na verdade, ele faleceu antes e, na verdade, quem concretizou isso fui
Foi
eu,
você.
inclusive com uma parte do dinheiro que ele deixou. Então, por isso eu pude ter acesso ao motorhome, e foi muito especial, porque eu estava me questionando: será que eu faço isso? O que é que vão pensar de mim lá no Brasil? O que é que vão pensar? A minha primeira
Louca,
casa.
louca.
O que que vão fazer? Meu Deus, vão me julgar. E aí, um dia eu estava na estrada, eu estava indo no caminho e me perguntando isso. Eu falo: papai, se você pudesse me dar um conselho, o que que você diria para mim? E meu pai, goiano, né? Eu ouvi a voz dele, Pétria, dizendo assim: uai, minha filha, compra. E
Uau!
aí, nesse mesmo momento, eu vi na esquina uma loja, em Portugal se chama Stand, com um motorhome. Nesse mesmo momento. Aí eu
Sincronicidades.
freiei, parei o carro, desci e falei: deixa eu ver, posso entrar aqui nesse. Lá chama autocaravana. Posso entrar nessa autocaravana para conhecer? Ele me deu a chave. Pétria, quando eu entrei, eu falei: não, gente, nasci para isso. Nasci para
Sentiu
isso. Por quê?
chamado.
Sim, tem. Aí eu vi, eu nunca tinha entrado. Aí eu vi, tem geladeira, tem cozinha, tem pia, tem cama, tem mesa, tem cadeira, entende? Falei,
Demais.
tem tudo, é só um estúdio muito compacto, né?
Kenia,
Uma kitnet muito
antes
compacta.
da gente ir, eu tenho um minutinho para ir pro Repórter CBN. Jana, mostra só pra gente a foto do mapa da Quênia, que é isso que a gente vai falar um pouquinho só, né? Na virada aqui do Repórter CBN. Porque a bordo desse motorhome que vocês estão vendo agora aqui no YouTube, que é onde a Kênia morou durante quase 5 anos, depois de ter aí esse encontro com ela mesma, né? De que pôr o pé na estrada, rodar era o caminho dela, a Kênia visitou, deu centenas? Não,
Ah,
quantos?
não, 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 não. Esse aí é o mapa ideal. Era o que eu gostaria de
Você não
fazer. Eu
conseguiu
decorei
fazer
uma
tudo?
parte.
Você não conseguiu fazer tudo? Olha lá.
Não, eu teria que viver mais uns 600 anos.
Ou seja, olha o que essa mulher quer conquistar ainda. Com ou sem motorhome, eu acho que ela vai. Eu vou fazer, Kênia, um breve intervalo aqui para o Repórter CBN.
Certo.
E na volta, eu quero saber de você, a bordo do motorhome, qual foi o teu primeiro destino? Contar para gente qual o simbolismo dele. Mas eu quero falar de três em especial para também inspirar as pessoas. Três que eu mesma, eu já fui para alguns deles, mas eu quero saber de você também sobre alguns desses destinos e por que que as pessoas procuram. Uma coisa que a Kenia falou que é muito legal, muitas vezes para uma cultura é sagrado e para outra pessoa que é de outra cultura, de outro país, de outra, né, vivência, aquilo não faz sentido. Mas visitar esses lugares sempre evocam na gente algo muito especial. Mesmo. Aliás, às vezes, principalmente quando não é da nossa cultura, porque aí a gente consegue sair da racionalidade. Estou conversando aqui no Revista CBN de hoje, o nosso quadro especial sobre viagens pelo mundo, viagens com propósito, com a Kênia de Aguiar Ribeiro. Ela que é jornalista, fotógrafa, arqueóloga, autora do livro Arqueologia do Sagrado, que estão me pedindo aqui para mostrar de novo. Eu mostro aqui para vocês. Arqueologia do Sagrado. Lindo. É daqueles livros de obra de arte, tá, gente? Arqueologia do Sagrado, inclusive, ele é escrito em português e também em francês. E na volta do repórter CBN, a gente vai continuar com a Kênia de Aguiar Ribeiro, para ela contar um pouquinho para a gente sobre esse roteiro, desse destino sagrado que ela fez pela Europa. E ela quer é muito mais ainda disso. Agora, depois do repórter CBN.
Repórter CBN.
Sim. sábado, 1º de agosto de 2026, a gasolina com 32% de etanol deve começar a ser vendida hoje nos postos de combustíveis. O Conselho Nacional de Política Energética elevou em 2 pontos percentuais a mistura diante da instabilidade do mercado de petróleo por causa da guerra entre os Estados Unidos e o Irã. A iniciativa do governo brasileiro tem validade de 180 dias e pode ser prorrogada por igual período. Começam hoje as oitavas de final da Copa do Brasil. A fase será aberta pelo Clássico dos Gigantes, Vasco e Fluminense. Se enfrentam às 17h30 no Maracanã. Às 19h30, Atlético Mineiro e Juventude jogam em Belo Horizonte. Fechando o dia, o Santos recebe o Remo na Vila Belmiro, em partida que começa às 21h. No horário de Brasília, 2h02.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de mais um inquérito contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. A nova investigação também apura suspeitas de tráfico de influência. Desta vez, a Polícia Federal vai investigar a relação de Lulinha com o empresário que teria tentado fechar negócios com a Dataprev, que é uma empresa pública responsável pelo processamento de dados da Previdência Social. Essa é a segunda investigação autorizada por André Mendonça em menos de 2 dias. Na quinta-feira, o ministro já havia autorizado outro inquérito para apurar se Lulinha teria usado sua influência para favorecer ser o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, que ficou conhecido como Careca do INSS, em negociações ligadas ao mercado de cannabis medicinal junto ao Ministério da Saúde. Lulinha passou a ser investigado depois que seu nome apareceu nas apurações da Operação Sem Desconto. Segundo a Polícia Federal, ele mantinha relação próxima com o Careca do INSS, que é apontado como um dos principais investigados do esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas. Apesar disso, a investigação contra Lulinha não trata dos desvios do INSS. O novo inquérito foi distribuído por sorteio ao ministro André Mendonça e aberto a pedido da Polícia Federal. O advogado Marco Aurélio Carvalho, que representa Lulinha, afirma que a Polícia Federal faz uma pesca probatória, ou seja, tenta encontrar provas sem que existam elementos concretos que justifiquem a investigação. A defesa também sustenta que Lulinha é inocente das acusações.
É estranha a notícia sobre a instauração de um novo inquérito. A impressão que passa é que a Polícia Federal está promovendo uma espécie de fish expedition, uma pesca probatória. Não achei nada aqui, eu vou procurar ali. Isso é muito grave. A notícia, na verdade, não é que ela instaurou um novo inquérito. A notícia deveria ser que não achou absolutamente nada, absolutamente nada que tenha relação direta ou indireta com o Fábio no bojo das investigações do INSS, como não vai achar em relação a esses fatos.
Com a abertura dos inquéritos, a Polícia Federal passa a ter instrumentos mais amplos para a investigação. A abertura do inquérito marca o início da investigação criminal, fase destinada à coleta de provas e ao esclarecimento dos fatos. Reportagem João Rosa.
Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro, no meio do dia. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. Revista CBN Viagem.
Vivências pelo mundo, viagens com propósito, destinos sagrados. Eu converso hoje aqui no Revista CBN com a Kênia de Aguiar Ribeiro, arqueóloga, jornalista, fotojornalista, escritora também da Arqueologia do Sagrado. Ela contava um pouquinho pra gente como foi o despertar dela para viagem, né? Para as viagens, ela contou um pouquinho no primeiro bloco. E ficou devendo para a gente, que a gente vai conversar agora no segundo bloco dessa conversa, desse papo, sobre o roteiro que ela fez e alguns destinos sagrados que valem a pena a gente falar aqui. Mas antes disso, Kênia, eu queria saber um pouquinho do porquê essa música que a gente está ouvindo agora, que te inspira tanto, né? Eu achei linda, me pareceu algo um pouco sufi, assim. Achei lindo, me conta um pouco.
Exatamente, Petra. É uma música sufi do filme Jodha Kibar. Eu acho que é uma das músicas que mais me emociona, de todas que eu já conheci. É difícil para mim eleger alguma música que emociona. Há tantas coisas lindas, mas essa música em particular. E o filme, ele narra o romance, e é mais do que um romance, né? É a união de uma princesa e de um príncipe de castas, de religiões diferentes. Então, aqueles opostos, né? Eles simplesmente se unem por amor, né? Por amor a algo maior, independente da religião. E esse é o momento do casamento, e o príncipe Sufi, né? Ele vai dançar, e todas as moças, inclusive a noiva que estava em outra tenda, todo mundo começa a chorar de emoção, de tão bela que é a música, que está falando, está evocando o Senhor, né? O Senhor, Deus único, e ele entra em transe e começa a dançar no meio dos sufis, a rodopiar, né? Aquela dança sagrada sufi.
Que lindo, gente. Então, essa música é muito linda para acompanhar essa nossa conversa aqui do Revista CBN. Kênia, me fala então um pouco, qual foi o teu primeiro destino sagrado, assim, que você mirou? Você já me falou da Grécia, você contou dessa experiência de Epifania na Irlanda. Mas eu queria falar de algum destino que você acha que vale a pena, dentre tantos que você põe aqui na Arqueologia do Sagrado no livro, que te marcou nessa jornada, Kênia.
Petra, um destino que me marcou, e eu vou voltar em breve, é a Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa é algo simplesmente maravilhoso. Chegar lá já é fantástico, né? É o local mais remoto, vamos dizer, do planeta Terra. São 3.500 quilômetros, né? Do Chile até lá. É uma pequena ilha. É uma ilha que é conhecida pelas esculturas monumentais, né? Que são moais e que, atenção, são mais de 1.000 catalogados, né? E além dos moais, esculturas monumentais que tem corpo, né? Tem cabeça e tem corpo. Também existe a mitologia do homem-pássaro, que é sensacional. E essa mitologia ela foi gravada nas rochas, né? A gente chama de gravura rupestre ou de petróglifo, na beira de um vulcão. Então, é um espaço tão pequeno, mas com tanta riqueza. Essa fotografia eu tirei às 5 horas da manhã. Esse local se chama Ahu Tongariki, que na língua Rapa Nui, aliás, Rapa Nui é o nome verdadeiro da ilha, e também é o nome da língua que se fala, né?
Então,
Rapa Nui, exato. Nós falamos Ilha de Páscoa porque a ilha foi descoberta em 1792 por um holandês, Jacob Roggeveen, eu acho que é assim que se pronuncia, num domingo de Páscoa. Então, nós a conhecemos por conta disso, tá? Esse nome, né? Um nome ocidental. Mas o nome correto é Rapa Nui, que significa ilha grande. Bom, então, esses moais, são 15 moais, eles olham para dentro da ilha, que é um fato muito curioso, né? Com exceção de um local com alguns poucos moais, todos eles olham para dentro da ilha.
Tá.
Né? E o Ahu é um altar. Essa foto é contra-luz.
Essa foto que a gente está vendo no YouTube agora. Gente, por favor, quem não estiver acompanhando, se você não puder assistir agora no YouTube, depois dessa conversa, você vai mais tarde lá para o YouTube da CBN para ver. A imagem é impressionante, né, Kênia?
É porque parece
é divina.
Que tem algo sagrado por
Exato,
trás, não é?
Eu ia falar a palavra Exato, sagrado, sim. Isso.
Sim.
O que, que é esse sagrado? Eu quero que você explique para mim essa imagem e toda essa simbologia, mas o que, que é o sagrado aí? Por que, que se a gente tem esse arrebatamento quando vê, por exemplo, uma imagem dessa ou visita um lugar como esse?
Petra, então, eu acho que é porque nós vemos algo que é uma ideia que é imortal, que é a beleza. Não é? E a beleza, ela nos arrebata, Né? Então, deixa eu só trazer um conceito de Platão sobre o que é a beleza, né? Porque às vezes nós falamos, nossa, mas que flor bonita. Na verdade, a flor ela está expressando a ideia de beleza, porque a flor vai passar, mas a beleza continua. Então, a beleza ela é uma ideia eterna e atemporal. Então, a beleza sendo eterna e atemporal, ela nunca vai passar. E é como se todos nós, seres humanos, nós reconhecemos, nós estamos ligados com a ideia de beleza porque faz parte de nós, né? Faz parte, né? Nós vivenciamos esse mundo das ideias. Então, eu acho que como conecta com a beleza e o pôr do sol, olha, isso na verdade isso daí é uma aurora, né? Essa questão dessa explosão solar, né, que se materializa por esses raios, que tem uns raios ali por trás da nuvem, essa formação de nuvem, né? É como se fosse uma gênese, parece que algo está brotando. E o sol é sempre muito encantador, né? O sol traz essa ideia de divindade, de beleza.
Traz,
Então,
né?
eu vejo como, né, o sagrado nessa fotografia é essa expressão celeste que está por trás, mas também esses moais, né, essas esculturas gigantescas, elas estão em cima de uma plataforma, dá para ver que está retinho. Essa plataforma é um altar cerimonial que se chama Ahau. Então, se já é um altar cerimonial, já é sagrado, em termos, né? Então, a gente vê o sagrado aí em duas dimensões, no aspecto físico e no aspecto metafísico.
Para eu visitar um lugar desse, e sentir essa conexão, é importante eu estudar antes, Kênia, sobre o lugar? Ou quando a gente chega, esse arrebatamento, ele fala com a gente por outra linguagem, por outra via? Como que você entende isso?
Eu acho que é pela via do coração. Então, não é necessário. Eu acho que estudar traz outros elementos. Mas eu acho que o arrebatamento, eu achei muito interessante essa palavra que você usou, ele está conectado com a via do coração. Não é qualquer pessoa que vai ser arrebatada por isso, né? Então, vai depender muito da busca daquela pessoa, para que tipo de coisas ou de valores que ela está desperta. Entende?
Totalmente, totalmente. Que me lembrou essa imagem que você traz aqui da Ilha de Páscoa, me lembrou quando eu estive em Stonehenge, que é um lugar muito impressionante também, se tem essa conexão, de uma humanidade que manipulou ali aquelas pedras de uma maneira, não sabe se é as. Você vai explicar agora, estou dando a deixa para ela explicar, porque ela que é arqueologista aqui nessa história. Mas não sei se era um relógio, porque tem uma conexão com o sol, com o tempo. Eu só sei que visitar Estônia, embora eles, quando eu fui, estava toda cercada, tinha muito turista, eu acho que muito diferente da Ilha de Páscoa, quando se vai. Mas para mim, estar em Stonehenge foi uma experiência muito forte, Kênia.
Ah, então deixa eu partilhar que para mim também foi muito forte. E na verdade foi antes de chegar à Irlanda, como eu te disse, né? O meu objetivo era chegar na Ilha de Creta, no Palácio do Minotauro. Mas antes disso, o primeiro lugar que eu fui sagrado foi
Ah,
Stonehenge.
foi. Ah.
Depois a Irlanda,
Tá.
onde eu recebi a missão. E depois a última coisa da viagem foi a Ilha de Creta. Ok, agora Stonehenge foi muito interessante porque eu tinha partido, eu saí a partir de Londres, da casa de uma tia, que me deu um toca-fitas. Eu fui em 2004, então era um toca-fitas com uma fita de cantos gregorianos.
Uau.
E então era a única fita que eu tinha, e também era a única música que minha tia tinha. Então eu levei essa e fiquei com aquilo. E cantos gregorianos, eles são muito hipnotizantes, né? No bom
Muito.
sentido. Você entra numa atmosfera muito única. Então, Pedro, quando eu desci do ônibus, né, que leva até Stonehenge, eu nem lembrava que eu estava ouvindo a música, porque eu já estava com aquilo, né? Eu desci e estava com aquela música. Eu entrei no universo que, ó, o que eu me lembro é de ter dado três voltas ao redor de Stonehenge.
Olha a imagem.
Três voltas.
Gente, é lindo
com
demais.
Essa música ao redor.
E
é como se eu tivesse entrado em transe.
Esse céu nublado foi o mesmo céu que eu vi lá quando fui para Stonehenge. Você tem que tomar esse ônibus, né? Como você descreveu. Você vai, você toma um ônibus, faz uma viagem para chegar até esse local das pedras. Então você estava hipnotizado, você estava em transe, em outra frequência, é isso?
Sim, então foi muito especial. Então, e logo depois disso aconteceu o episódio de Newgrange. É como se eu tivesse sido preparado, porque aquilo me tocou tão profundamente.
Na Irlanda, que você foi para a Irlanda e teve esse impacto.
Exato, exato. Então parece que Stonehenge é muito especial, porque parece que foi uma preparação. Foi a primeira vez que eu vi algo monumental. Não é? Essas rochas monumentais que impactaram muito assim, acho que na minha alma, eu acho que é uma reminiscência, né? Vou trazer Platão novamente, sim, que ele fala que essas lembranças, né, parece que são reminiscências, é saudade de alguma coisa que a gente já vivenciou num outro momento.
Sim.
Não é?
Então nossa, parecia que era uma reminiscência. A gente puxa pela nossa IA, pela nossa inteligência ancestral.
Eu adorei isso, pela nossa inteligência ancestral, isso mesmo, é algo que dá um borbulhar aqui no coração, né? Quando você está lá, é algo que é muito indescritível, e também não é toda pessoa, né, que tem essa sensibilidade, não tem certo e não tem errado, mas tem pessoas que têm, né, essa reminiscência, né, que vê uma beleza, que vê algo que é muito forte, poderoso, nesse tipo de monumento, nesse tipo de local.
Você tem vontade... Bom, fala que eu quero voltar para a Ilha de Páscoa, mas termina aqui a questão que você ia falar.
Eu ia falar para a gente voltar para a Ilha de Páscoa mesmo.
Boa, porque você tem vontade, você falou que ainda vai voltar para a Ilha de Páscoa, né? Você tem vontade, diante de tanto que você já viajou, conheceu, fotografou, trabalhou, você tem vontade de voltar com grupos para lá, por exemplo? Porque eu acho que muitas pessoas... querem fazer essas viagens, e eu converso com muita gente nesse sentido, mas é muito melhor quando você está ou em grupo, ou com alguém que sabe. Como é que você pensa isso? Você já pensou sobre isso?
Já. Janaína, pode colocar a foto da Ilha de Páscoa?
Maravilhosa. Ela vai colocar para a gente, Kênia.
Então, eu vou te contar uma coisa em primeira mão. Eu estou desenvolvendo um projeto com alguns parceiros.
Sim.
Nesse sentido de fazer viagens com propósito. E o primeiro destino será Ilha de Páscoa em 2027.
Aí eu vou junto. Já estou pegando a mala ainda.
Vamos.
Que lindo, então, gente. Tá.
A ideia é fazer uma viagem com um número reduzido de pessoas, fazer uma viagem intimista, né? Mas antes de fazermos a viagem, nós vamos ter alguns encontros online, porque eu quero contar sobre a mitologia da Ilha de Páscoa, eu quero falar sobre os moais, como foi descoberto, quero mostrar fotografias, né, da descoberta, falar do Thor Heyerdahl, que foi o primeiro pesquisador que fez assim, que realmente fez uma abordagem sobre a Ilha de Páscoa e que aí a ilha fica, enfim, conhecida mundialmente. Então eu quero trazer toda essa história, né, encontros online. Quando chegarmos na ilha, nós, né, otimizarmos o tempo e vivenciar como se a gente fosse entrar na história, né, na própria história e vivenciar essa descoberta, sabe? Nos colocarmos, fazer um exercício de voltar no tempo e estar lá, né? E pensar, como é que isso foi esculpido? Gente, como é que pode uma coisa tão grande, como é que foi transportado? Não é porque isso, na verdade, não existe uma resposta. Existem teorias, e teorias são feitas com homens modernos, né? Homens modernos e contemporâneos, com a mente moderna e contemporânea, que pensam com a cabeça, né, com a mente de hoje. Não estou dizendo o que é certo nem errado, mas não há uma resposta, né? Não há uma resposta. Justamente porque não tem história, ninguém escreveu. Olha, esses moais foram transportados da seguinte forma. Bom, então essa história não é contada, então não há uma certeza sobre isso.
Que lindo.
Então é isso, Pélia. Para 2027 teremos um grupo.
Muito bom.
Para Ilha de Páscoa. E como eu sou fotógrafa, né, vou estar sempre atenta, né, vamos fazer essa experiência de contemplação, de admiração. Então vamos ver um pouco de história, arqueologia e fotografia.
Eu quero, para a gente finalizar, Kênia, mais algum destino, porque esse está pertinho, né? A gente vai via Chile, né, para a Ilha de Páscoa.
Isso, via Chile,
tá
exato.
Mais perto, vamos dizer, da gente. Agora, você tem muitos destinos inspiradores. Não sei, talvez falar um pouquinho para a gente, aproveitar essa nossa primeira conversa aqui do programa, né, do nosso quadro de viagem, e talvez falar um pouquinho sobre, talvez, a Grécia, que é um lugar tão sagrado também, tão místico, né? A gente tem, e com certeza, não sei como é que foi a tua jornada do Minotauro, né? Se você acabou indo para lá... E contar para a gente, talvez, algum destino que valha a pena a gente visitar na Grécia, dentre tantos, né? Quando a gente tem essa busca por uma viagem com propósito.
Sim, inclusive eu estive na Grécia agora em fevereiro. Eu aluguei um carro, fui na região do Peloponeso. O destino era chegar em Olímpia e Micenas e Epidauro. Então foi muito legal. E por que, que eu fiz isso? Porque eu também quero fazer uma viagem, levar um grupo para a Grécia, mas muito possivelmente eu quero alugar uma van, um ônibus, Sim. e eu mesmo dirigir.
Uau! Porque essa é o Henrique que vai. O Henrique falou que essa é ele que vai com você, que ele gostou dessa onda aí.
Eu quero juntar a experiência de motorhome, entende? É. Com destinos. Então, eu tenho três destinos em mente. Ilha de Páscoa, a Grécia. Deixa eu falar já o terceiro?
Claro, lógico.
O terceiro vai se chamar Portugal Mágico e Profundo.
Uau.
A ideia é alugar quatro motorhomes, tá, e mais um quinto, que será o meu, e nós vamos sair em caravana pelo destino que eu já elaborei. Vão ser 2 semanas em motorhome visitando locais incríveis em Portugal que nenhuma excursão te levaria.
Claro.
Mas nós vamos em motorhome, entende? Então pode ser um casal com um filho, pode ser 2 amigas, pode ser 3 amigos, uma pessoa sozinha, não importa. Serão 4 motorhomes, mas eu terei o quinto. Então é fazer, porque é muito fácil, só que quando você não faz a coisa, como andando de bicicleta, parece tudo muito misterioso. E depois que você pega, né, o jeito, é tudo tão fácil. Então, eu quero fazer toda a preparação online também. Vamos falar do roteiro.
E Portugal,
falar dos aplicativos.
Portugal é um dos episódios que a gente vai trazer aqui nesse nosso quadro de viagens, mas já quero que você dê a deixa para a gente, porque Portugal tem muitos destinos místicos também, né? Você traz, inclusive, no livro, né, algumas fotos?
Sim, eu tenho aí o Poço da Regaleira, né, que é um poço...
Eu fui lá também.
Chamado Poço Iniciático, ali Sim. em Sintra. Sintra é uma cidade, assim, linda, maravilhosa.
Linda.
Portugal todo é muito maravilhoso, né? Um país tão pequeno, do tamanho da Paraíba, mas tem uma diversidade incrível. Eu vivi meus últimos 7 anos em Portugal.
Ah.
E foi muito bacana.
Quinta
foi
da Regaleira bacana. É um lugar que se tem que visitar, se está ali, né? Em Lisboa,
então,
nos arredores.
Sim, e é tão pertinho, né? É tão pertinho. Vale muito a pena. Vale muito a pena. E Petra, eu não sei se a gente vai ter outro bloco ou não, eu queria voltar na história do livro para contar
os
9 capítulos,
Sim.
porque são, porque inclusive eu vou falar de um desses locais que é na Grécia, né? Que é o Oráculo de Delfos, que é um local incrível, que vale muito a pena visitar.
Pode falar.
Tá, posso falar sobre ele agora?
Fala.
Janaína,
falar
pode
sobre...
colocar...
Nossa, colocar maravilhosa. Graças a Jana, essa conversa está tão especial, a gente está podendo mostrar... para vocês essas imagens, e conta para a gente então de Delfos, porque já estive na Grécia, mas Delfos ainda não conheci, e quero muito te ouvir para preparar minha próxima viagem para lá. Me conta, Kênia.
Tá bom. Obrigada, Janaína, em primeiro lugar, por estar fazendo, né, todo esse auxílio. Não, se ela puder colocar aquela estrutura dos 9 capítulos do livro.
Ah, a viagem da Quênia, né? A estrutura das viagens.
Do livro, exato.
Mas pode ir falando enquanto isso.
Sim.
Gente.
Bom, então, esse livro ele demorou 9 meses e 21 anos para ser feito.
9 meses e 21 anos.
Foram 9 meses de trabalho no computador e de escrita, mas são 21 anos de fotografia. Ok. Foi o motivo que me levou a morar na Europa e tudo mais. Bom, mas quando eu tinha um motorhome, sentia vontade e necessidade de alugar um escritório. Aluguei um escritório na região do Ribatejo, perto de Tomar, uma vila chamada Vila Nova da Barquinha. E fiquei quase 2 anos com o escritório ali. Vivi uma vida híbrida de motorhome e o escritório, justamente para poder construir o livro. Só que, Petra, como que se faz um livro de fotografia? Para não ficar um livro de fotografia só de viagens, eu não quero mostrar para onde eu fui, eu quero contar coisas profundas que
Sim.
eu aprendi nessa jornada. Porque toda jornada exterior, na verdade, é uma jornada interior, né? Tem um propósito. Né? A gente sempre volta uma pessoa melhor de uma viagem, de um destino. Bom, então você chamou de epifania, eu achei tão interessante porque eu também vou usar essa palavra, né? Foi novamente uma revelação que eu tive, porque eu comecei a me perguntar quantas fotografias deve ter um livro de fotografia? São 40, 60, 80, 200? E, de repente, eu vi um livro na casa de um amigo, era sobre um filósofo chamado Plotino. E esse filósofo, ele escrevia raramente, mas quando ele escrevia, ele era arrebatado, usando novamente a palavra, e escrevia muito. E um discípulo dele falou: mestre, vamos organizar a sua obra. Eu já sei, eu vou organizar. Como estamos falando de coisas do divino, do sagrado, né, de metafísica, vou organizar o seu livro em 6 capítulos com 9 temas e vão ser 54 ensinamentos. E aí eu tive simplesmente a resposta que eu estava buscando. Falei, então,
Incrível.
ok, só que eu vou fazer o contrário. O meu livro vai ter 9 capítulos com 6 fotos. Daí, contando isso para uma amiga, ela disse: mas Kênia, qual é mesmo a sua idade? Eu falei, 54. Ela, entendeu?
Maravilhoso.
Olha que incrível! E era a idade que eu estava, entende? Tudo múltiplo de 3. Já que eu estou trabalhando com o sagrado, é engraçado porque todas as coisas vão acontecendo de uma forma muito mágica e relacionadas a isso, sabe, Petra? Isso é incrível. Só que às vezes isso não é nítido depois que passa, entende? Quando faz a leitura e tudo
Depois que
mais.
passa e
Bom.
quando a gente consegue ter a clareza sobre todos esses processos. Kênia, eu queria, assim, tem muitas perguntas dos ouvintes aqui, fotógrafos, pessoas falando, ah, eu queria tanto ir a Delfos novamente, o outro é fotógrafo, queria um projeto de, queria participar de um projeto desse, a outra quer saber valores, quanto ficaria para fazer uma viagem como essa? São muitas perguntas que estão chovendo aqui. Eu queria que você falasse. Tem gente querendo saber como que é a estrutura na Ilha de Páscoa. Enfim, daria para mais 2 horas de conversa com a Kênia, sem sombra de dúvida. Eu queria que você passasse para os nossos ouvintes os canais para falar com você de Instagram, né? Porque acho que ali muitas pessoas podem acompanhar você. Henrique já será um dos seus seguidores, ele já está fazendo assim com a cabeça, porque já se interessou. Me fala teu Instagram e também como é que a gente faz, né? Muitas pessoas também interessadas no teu livro. Como é que faz também para
Sei.
conhecer, até para talvez montar o seu próprio roteiro inspirado no, nos teus roteiros?
Legal. Certo. Tá bem. Olha, Instagram, Facebook, Kênia Aguiar Ribeiro. E para adquirir o livro, pode ser pelo meu canal ou pela editora Scriptorium. É só procurar a editora Scriptorium, no Instagram, que vai chegar até lá. É isso.
Repete
Ou
para mim,
pelo
repete para mim o teu
telefone
Instagram, Kênia
Aguiar Ribeiro.
@KêniaAguiarRibeiro, nossa
Isso.
grande convidada de hoje nessa estreia do quadro de viagens pelo mundo. Ela que é autora do livro Arqueologia do Sagrado, Crônicas Fotográficas, dando para a gente aqui uma lição de vida e de vontade de viver, de pôr o pé na estrada, pé na estrada, né? Como a gente quer fazer aqui com essas viagens e essas conversas. Queria te agradecer imensamente, Kênia, e já deixar o canal aberto para você voltar mais vezes com a gente aqui no nosso quadro de viagem, para falar de outros destinos, para inspirar os nossos ouvintes a viajarem com propósito e terem a certeza que a gente pode encontrar o sagrado aqui na Terra. Obrigada,
Certo.
Kênia.
Tá bem, obrigada, Petri. Eu não vou falar sobre esses capítulos?
Como?
Eu não vou falar sobre os capítulos?
Não, aí agora agora quem quiser ver os capítulos vai conhecer no livro. Combinado?
Tá bem, ok.
Um
Tá bem.
beijo,
Só para
querida.
dizer, Petri, só para te dizer que começa com a Esfinge, é esse enigma. Quando eu quero saber O propósito da vida. E ele vai percorrendo todos os capítulos até chegar à hierofania, que essa é quando a sabedoria a tudo ilumina. Então, isso é uma jornada exterior, mas narra como se fosse o arquétipo do herói. É uma busca de si mesmo através da fotografia.
E através da viagem, que é a coisa mais linda que existe. É. Kênia de Aguiar Ribeiro com a gente hoje aqui no nosso estreia do nosso quadro de viagens do Revista CBN. Querida, um beijo imenso para você e a gente vai acompanhar as rotas de Kênia pelo mundo. Agora, 2:30, repórter CBN.
Repórter CBN.
Sábado, 1 de agosto de 2026. Uma pesquisa Datafolha, divulgada ontem, mostra a governadora Raquel Lira, do PSD, com 48% das intenções de voto para o governo de Pernambuco. Em seguida, vem o ex-prefeito do Recife, João Campos, do PSB, com 42% das intenções. O Instituto ouviu 1.022 eleitores de 28 a 30 de julho. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Tribuna e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número PE 04519/2026. Os Estados Unidos e Israel planejam realizar neste fim de semana um bombardeio em larga escala contra a infraestrutura energética do Irã. A informação foi divulgada pela emissora americana CBS News. Fontes da Casa Branca disseram à reportagem que a operação deve ser concluída antes da abertura dos mercados financeiros na segunda-feira. Segundo o Wall Street Journal, o presidente Donald Trump já deu a ordem para a realização dos ataques. No horário de Brasília, 2:32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Informação chegando aqui para a gente na redação do Revista CBN em Brasília. A repórter Ana Carolina Tomé com a gente novamente. Ana Carol.
Oi, Pétria. A Federação Brasil da Esperança informou que registrou um boletim de ocorrência para investigar um ataque virtual contra os perfis do senador Jacques Wagner, do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e do ex-ministro Rui Costa nas redes sociais. Segundo a Federação, as contas dos três políticos no Instagram foram alvo de uma ação durante a madrugada deste sábado. A partir de 1h30 da manhã, os perfis passaram a receber uma grande quantidade de seguidores falsos de origem asiática em uma movimentação que teria somado mais de 70 mil novos seguidores em cerca de 5 horas. Para tentar conter o volume abrupto, as contas dos três foram fechadas. A federação também diz ter registrado um boletim de ocorrência na delegacia então de repressão aos crimes cibernéticos da Polícia Civil da Bahia para identificar os responsáveis. A legenda afirma que o objetivo da ofensiva seria então criar uma falsa narrativa de que os petistas compraram seguidores para aumentar a sua presença nas redes sociais e também tentar levar à suspensão das contas pela Meta, que é a empresa responsável pelo Instagram, já que esse tipo de prática contraria as regras da plataforma. O episódio aconteceu no mesmo dia, então acontece no mesmo dia em que o PT da Bahia realiza a convenção em Salvador para confirmar as candidaturas de Jacques Wagner à eleição no Senado, Jerônimo Rodrigues ao novo mandato como governador e Rui Costa ao Senado, com a participação do presidente Lula. Volto com você.
Obrigada, Ana Carol. Agora 2:34.
Páginas da Infância, com Janaína Barros.
Ela está comigo nesse dia especial, dona Janaína Barros, porque eu estou consolidando vários colunistas que estão conosco agora. E você, dentre os nossos colunistas já tradicionais, né? Fazendo um trabalho lindo, teve na Flip, estivemos na Flip todas nós aqui neste estúdio, depois a gente fala disso também com Paula Jacobi. E o que você me traz hoje? Inclusive, Janaína, eu encaminhei para você alguns posts essa semana que eu tenho percebido como Páginas da Infância está inspirando vários veículos de imprensa a trazerem seleção de livros para as crianças, não só em caderno infantil, em trazer publicações para as crianças nos seus perfis oficiais de Instagram, que eu acho que é cada vez mais um compromisso nosso diante dessas telas, da dopamina do mundo digital, a gente trazer caminhos para os pais e mães, educadores, de obras super incríveis para as crianças. Isso é informação relevante para a formação da cidadania da nossa sociedade. Então, eu queria te parabenizar nesse quadro de hoje, porque isso é uma inspiração muito grande que vem da CBN para os órgãos de imprensa que têm esse compromisso intelectual, de formação, de educação e cidadania. Parabéns.
Obrigada, Pétria. Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes também. Me alegra muito que esse assunto tenha tomado mais espaço, não só, como você disse, em editorias de literatura ou em cadernos que tratem, publicações que tratem da infância, mas, de uma forma geral, em veículos de informação, que a literatura ganhe corpo nesses veículos. A literatura não só, como a gente conhece, é feita para adultos, mas a literatura para as infâncias e juventudes, que nada mais é do que literatura em caixa alta como a outra.
Totalmente.
E eu fico convicta, a cada nova incursão em festas, em feiras, em eventos literários, que essa literatura só vai chegar para as crianças de um jeito honesto, artístico, se o adulto tomar pé do significado dessa literatura. Depende do adulto, que tem o poder, não só de compra, mas de escolha, de apresentar essa literatura para as crianças, entendê-la como arte. E se esse adulto entender essa manifestação como arte, é assim que ele vai apresentar para a criança.
Que lindo, Jana.
A literatura como vivência, como um jeito de estar e conhecer o mundo, como um jeito de se perceber como parte dele, e não como uma tarefa, um trabalho, né, Pedro?
Uma obrigação.
A gente não vai ler Clarice Lispector tentando aprender nada, né?
Exato.
A criança também não.
O que você traz para a gente hoje, Jana?
Hoje eu trago um livro que me arrebatou. Não só na Flip, mas ele foi lançado recentemente e eu tive o prazer de conversar com a Maite Freitas em uma roda de conversa lá na festa em Paraty. É o In Samba. In Samba é da Maite Freitas, traz ilustrações da Carol Fernandes, saiu pela Companhia das Letrinhas. Quem estiver aqui nas nossas redes está vendo a capa na minha mão. E aí eu posso pedir para o Henrique também fazer a trilha para a gente aqui.
Com certeza.
A trilha sonora. A Maite vai fazer o quê com esse livro?
Sonho meu.
Vai despertar o nosso imaginário para conhecer a origem do samba. Da onde vem essa manifestação cultural que é tão forte, é tão presente na nossa vida? E não só em uma roda de samba, né? Como ela diz, em uma roda de samba, no sambódromo, nos desfiles, nas escolas, nas rodas do quintal, onde tem churrascos durante o fim de semana, há sempre o samba presente lá. E esse livro faz a gente imaginar como surgiu o samba. E o samba aqui, que já foi nome próprio, como a Maite conta, o samba, ele toma uma forma, ele ganha um corpo e ele ganha um rosto de mulher.
Uau!
É uma mulher que aparece numa imagem da Carol Fernandes aqui, logo no início do livro, em uma página dupla, uma mulher profundamente ligada à terra, em suas raízes, profundamente enraizada na terra. Quem está vendo aqui a transmissão, estou mostrando essa imagem. E uma mulher que vai trazer para uma comunidade não só a música, não só a dança, vai trazer esse senso de coletividade, esse senso de união. E esse In Samba, essa palavra surge, não só a palavra, como também a ideia de como contar a origem do samba para as crianças, em uma conversa da Maite Freitas com o Tigana Santana, cantor. E ele conta para ela que In Samba era um culto ancestral. Um culto ancestral em regiões que hoje a gente conhece como Congo e a Angola. Então era uma coisa que diz respeito à ancestralidade. e que, colocada em forma de história, também perpetua a memória. E a Maitê diz que recebe quase que um chamado. Que lindo. A música que faz parte da vida dela desde a infância, em casa, né, o som dos instrumentos, também fez com que ela se aprofundasse na origem do samba, trabalhasse com isso e trouxesse essa imagem do samba como as imagens da ancestralidade e também com a ideia de representar as mulheres negras, e de fazer a gente imaginar que o samba não é só uma canção, não é só um ritmo, não é só uma dança, mas que ele deixa também legado, como essa mulher deixa aqui no livro. Um legado de união, um legado de roda, um legado de reunião de pessoas que estão aqui nessa imagem linda da Carol Fernandes, uma roda de pessoas com a ensamba no meio. E quando tem samba, sempre tem o quê? Sempre tem papo, sempre tem, além da dança, sempre tem a comida. Então é muito mais do que só uma manifestação artística, mas é um jeito também de estar no mundo, né? Um sentimento, uma emoção, um jeito de perpetuar a história
e para qual idade,
celebrar.
Para qual idade a gente pode pensar?
Desde os mais pequenininhos, Pétria. Desde uma leitura compartilhada.